E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio 198. E a Briosa venceu. A Briosa venceu na Póvoa de Varzim, é verdade, por 2-0, num jogo de importância, não diria máxima, mas muito próximo disso. Dois golos de Aloísio, uma exibição competente que aqui iremos analisar, assim como outros temas que temos aí para trazer. E para falar de tudo isso, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado da bancada do costume, composta por Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também por António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique. Bom dia.
Bom dia. E boa tarde ou boa noite a quem estiver a ouvir. E, meus senhores, começamos então pelo início, né? Como já dizia o outro. Varzim Académica, um jogo, como tínhamos falado semana passada, bastante importante. E, Zé, começo por perguntar, Tiago Moutinho volta a usar o mesmo 11, a pôr no banco um Stitch Internacional, que era assim uma dúvida que continuava a ter, e deixou de fora da convocatória João Rezende, Gonçalo Ferreira e também o Chico Bala, que aparentemente está a recuperar bastante bem, mas ainda não o suficiente para ser incluído na convocatória. Como é que viste a escolha de Tiago Moutinho para esta partida e se achas que foi a correta para abordar esta partida?
Olha, lá está, como é o 11 do costume, é um 11 que até normalmente até tem jogado bem e já nos deu bastantes alegrias, não me surpreendeu propriamente, aliás. Haver alterações é que seria, de alguma forma, surpreendente. Agora, sinto, e apesar da vitória, já iremos analisar isto tudo como deve ser, mas apesar da vitória, sinto que se calhar no próximo jogo estaremos perante algumas mexidas, porque sinto que a equipa já não está a funcionar da mesma forma, apesar de nos últimos 3 jogos estar claramente na melhor forma desta fase de apuramento de campeão. Sinto que foram vitórias conseguidas em circunstâncias muito específicas. Esta aqui, até no caso de uma expulsão muito cedo no jogo, do lado do Varzim, sinto que a equipa não estava a funcionar da mesma forma. E acho que, essencialmente, no meio campo, via com bons olhos algumas alterações para o próximo. Mas, respondendo à tua pergunta, e já iremos falar de tudo isso, mas não há grandes surpresas, e por isso. E até olhando para o banco e olhando para essas baixas que tu referiste, nomeadamente o Chico Bala por lesão, e o João Rezende, que é surpreendente para mim, porque era um jogador que tinha vindo a entrar praticamente sempre no jogo, não tinha feito exibições por aí além, mas também tem jogado sempre pouco tempo por jogo, e eu via com bons olhos esse mau funcionamento do meio campo que eu referi, a resultar numa entrada do João Rezende de início no jogo. E mesmo não entrando no início do jogo, estando no banco, acho que era um jogador que neste jogo até podia ter entrado mais cedo, eventualmente para o lugar do Fausto. Eu pelo menos teria feito isso, provavelmente sem sucesso, não é? Porque a entrada do Fausto está diretamente ligada à vitória, mas estranhei mais o banco, essas ausências que tu referiste, nomeadamente a do João Rezende, foi o que eu mais estranhei. E olho para o banco, e olho para o meio-campo a funcionar, olho para o banco com que a Académica parte para este jogo, e olho para os jogadores que saltam do banco, nomeadamente Vasco Gomes, olho para um Vasco Gomes, e olho para os três médios que estão em campo, e olho para André Salvador, que foi o outro médio que não foi utilizado, e vejo que se calhar o meio-campo está na pior fase da temporada, quer as soluções titulares, quer as soluções alternativas. Sinto que não tem funcionado. O próprio Vasco entra, joga meia hora e faz um jogo fraco, Na minha opinião. Eu gosto muito dele, mas fez um jogo fraco. Os outros dois médios, e aqui tirou a Ailson da equação, porque a Ailson tem estado, não tem alternativa, porque o Obiora claramente parece-me que foi um tiro ao alvo, já estamos quase no final da época e ele já nem convocado é. Mas ali para os médios interiores ofensivos, David Telles, Lucas Henrique, Vasco Gomes e João Rezende, que não sendo um médio, normalmente entra para um desses lugares e joga um pouco mais à frente. São 4 jogadores que se calhar não estão numa fase por aí além, e sinto que se calhar o grande problema para Tiago Moutinho nesta fase é colocar aquela zona ali a funcionar. Por isso, se calhar não estranhava alterações para o próximo jogo, mas para este, e respondendo à tua pergunta, olhei sem surpresas, porque esta não tem funcionado, e ele opta por aqueles que lhe deram mais garantias ao longo do ano, mas sinto que pode ser a maior dor de cabeça para Tiago Moutinho para os próximos jogos, esta zona do campo.
Certo, de facto o que acabou Tiago Moutinho por escolher foi o meio campo habitual, com Ailson, Lucas Henrique e David Telles. António, posta esta escolha, o que é que te pareceu o arranque da partida, a primeira parte da Académica, brindada com uma expulsão do adversário até bastante cedo?
Sim, tivemos essa sorte. O Zé Pedro falou aqui que lhe fez confusão a ausência na convocatória do João Rezende. Eu também diria mais, e para completar essa escassez no meio campo que tu disseste muito bem, Zé Pedro, eu estranhei a ausência na convocatória do Gonçalo Ferreira, que já nos tinha dado alguns minutos de qualidade, e pensei que realmente pudesse vir aqui trazer qualquer coisa de novo, nomeadamente para o meio campo e para o meio campo mais interior. Mas sim, a primeira parte acabou por ser dividida, acho que se sente durante toda a partida que a Académica está um pouco mais confortável do que o Varzim, mas um Varzim, apesar de tudo, combativo, muito físico. Acho que não é por acaso o lance da expulsão é mais ou menos fortuito, sim. É um vermelho direto de uma entrada a má tempo, mas no geral acaba por ser um Varzim também bastante agressivo a jogar. Agressivo demais, acho eu, e a Académica acabou por se manter estável, e chega e ganha essa vantagem com a expulsão. A partir da expulsão, então, já o Varzim não tem qualquer hipótese, parece-me, desistiu. Ainda tentou fazer algumas entradas fortuitas, mas entregou a condução do jogo e o domínio do jogo que estava a ser partilhado. A partir daí entregou o domínio do jogo à Académica, e a Académica foi aproveitando, não com muita perspicácia, nem com muita insistência, não estávamos desesperados para marcar 3 golos antes do intervalo, por exemplo, mas com confiança e com segurança. Acho que é uma exibição da Académica que, não sendo espetacular, não foi a melhor da Académica de longe, foi uma exibição controlada, e acho que foi uma exibição um bocadinho mais esperta deste ponto de vista, que sabíamos que o adversário se ia cansar, e cansou-se a jogar com 10. A Académica foi controlando bastante bem o jogo, nomeadamente deixava consistentemente apenas 2 homens do Varzim atacar e contra-atacar, e sozinhos ia cansarem-se bastante, e a Académica quase que os deixava até certo ponto avançarem no terreno e terem essa iniciativa de contra-ataque, e resulta, porque efetivamente cansam-se, e não é por acaso que, por exemplo, no segundo golo, parece-me a mim, aparece o Ailson naquela cobrança de canto completamente sozinho, e o Léo, que estava de rastos depois de um jogo de frente-trás, aparece-lhe o Aloísio à frente para cabecear, e o Léo nem se mexe para lhe tentar tirar a bola, cabecear a bola, e é daí que nasce o segundo golo. Por isso, sim, acho que foi uma exibição um bocado mais matreira do que o habitual da Académica. Não é o espetáculo e o jogo bonito que gostamos de ver, mas, sobretudo, a vitória vem para casa, e acho que é bem merecida. Os adeptos, no final do jogo, gostam mais disso do que de ver uma exibição bem jogada, mas ter só um ponto ou mesmo 0.
Claro. Pois, eu por acaso não sei até que ponto é que concordo contigo, porque vi uma primeira parte muito diferente dessa que tu relataste. Pareceu-me que a Académica entra muitíssimo bem, mais uma vez, a fazer a lembrar a entrada em jogo com o Alverca, com oportunidades, com iniciativa, com um David Telles arrematado fora da área com perigo, que é uma coisa que já não víamos há algum tempo, e que desta vez vimos. E eu temi um bocadinho que fosse que fosse acontecer, fosse assim algo como na última semana de jogo, ou seja, que a Académica queria, não consegue concretizar e acabava por ser uma grande exibição do guarda-redes adversário, que era o Ricardo Nunes, neste caso, a ser responsável pela não capitalização da Académica a nível de golos. O que acontece é que parece-me, e pergunto-vos se sentiram o mesmo ou não, que a Académica estava mais forte antes da expulsão do que propriamente depois da expulsão. Aos 19 minutos é então expulso o Vasco Braga, e a impressão com que fica é que a Académica fica mais retraída, perde qualidade definitivamente, e acho que objetivamente pode-se dizer isso, porque o número de oportunidades criadas e o número de aproximações à baliza adversária baixou bastante. E depois, a segunda parte é algo diferente, que já lá vamos. Mas, Zé, gostava de perguntar se tiveste essa impressão, e se consegues explicar, se sim, porquê dessa quebra a jogar contra 10.
Eu aqui concordo com o Henrique, acho que detestei a exibição da Académica depois, na primeira parte, depois da expulsão. Aqueles segundos 25 minutos depois da expulsão do Vasco Braga foram do pior que já se viu da Académica este ano, arrisco-me a dizer, porque a Académica tinha mais do que obrigação contra um Varzinho que, mesmo com 11, é bastante fraco, dado o nível das equipas desta fase, apuramente campeão. E a Académica, como o Henrique disse, começou bem, podia ter chegado ao golo, apesar de não ter sido um massacre muito evidente, mas teve muito mais oportunidades com o Varzim nesses primeiros 20 minutos. Mas depois da expulsão, parece que, sei lá, que a expulsão foi da Académica e não do Varzim, porque eu senti o Varzim mais forte que a Académica nesse período. E a Académica esteve um bocado irreconhecível nessa fase. Claro, também coincidiu com a chuva torrencial que se fez sentir na Póvoa do Varzim, e notava-se bastante jogadores a escorregar, os jogadores com medo de fazer passos curtos ali em zonas perigosas, por poderem perder a bola naquela zona, a Académica a forçar o passo longo, mas isso foi um bocado em todo o jogo, ou pelo menos em toda a primeira parte, a forçar muito o passo longo, demasia até o passo longo, e de facto foi uma Académica irreconhecível, do pior que já se viu nesta temporada, essa Académica da segunda, dos segundos 25 minutos da primeira parte, nem parecia que estava com mais um. Mas depois, felizmente, Tiago Moutinho conseguiu perceber isso, não sei se querem já passar para a segunda parte, mas...
Sim, pode ser. A segunda parte arranca, para mim, com uma surpresa muito grande, que é a substituição de David Telles, que, bem, já vamos aos melhores e aos piores, mas que parece-me, pelo menos, se não falarmos a nível absoluto, podemos dizer que pelo menos estava a fazer um bom jogo e estava a criar e estava a dar coisas à Académica. Sai David Telles e sai também Tiago Veiga, que para mim, dos três da frente, era o que estava a jogar melhor, para entrar o Fausto Lourenço e o Hugo Seco.
Só desculpem lá, antes de ir para a segunda parte. Eu percebo o que vocês dizem, mas, em primeiro lugar, perguntar-vos se a partir da expulsão, apesar de alguma iniciativa do Varzim, viram algum lance de real perigo para a baliza Académica?
Em alguns, acho que não vi. Especialmente bola parada ao Varzim tem um ou dois lances em que podia perfeitamente ter chegado ao gol. Um deles até dá a ilusão de ótica de gol. Há um jogador que cabeceia o segundo poste.
Sim, esse é verdade.
Ou seja, nesses segundos 25 minutos, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que o Varzim teve muito mais oportunidades que a Académica, ou teve muito mais perto do gol. Isso aí é bastante preocupante.
Sim, teve mais perto que a Académica, mas eu também não me pareceu que fosse... que o perigo fosse real, e eu prefiro realmente jogar contra uma equipa em que os 10 se façam sentir que são 10, que estejam um bocadinho mais dispersos no campo, lá está, ter esses dois elementos que vão do Varzim, que vão avançando mais, e ter os jogadores mais dispersos, do que estar a jogar contra 10 que estão concentrados na pequena área, e já vimos tantas vezes que contra equipas dessas a Académica não resulta, por isso
também não resultou agora, quer dizer, tu estás aí a vender a coisa como uma Académica teve mais um e as oportunidades que deu ao Varzim foi de propósito, que era para ver se os gajos se abriam e iam cá para cima. Não parece de todo que seja isso. Parece-me que o Varzim foi a melhor equipa nesse período e criou mais oportunidades, e a Académica, mesmo com esse espaço, fez zero. Não, não,
Sim,
na primeira
e
parte.
António?
Na primeira parte fez zero, mas o que eu vejo é o que eu vi nessa primeira parte é que o Varzim, sempre que foi lá para a frente, foi naturalmente em inferioridade. E isto tem as suas repercussões mais tarde no jogo, e acho que se notou bastante bem na segunda parte um Varzim visivelmente cansado.
António, para responder à tua pergunta, objetivamente, são três as oportunidades do Varzim depois da expulsão na primeira parte e apenas uma aproximação por parte da Académica. Essa que o Zé Pedro falou é a mais clara de todas. Inexplicavelmente o Xandão não marca golo naquele livre que a bola rasa o posto direito do Carlos Alves, mas também houve cabeceamento ao lado do Bonilha antes desse lance, e depois desse lance uma jogada do João Vieira que remata a entrada da área e a bola passa muito perto também do posto. A única vez que a Académica se aproxima da baliza nesse período é o João Silva a responder a um cruzamento do Diogo Costa, que a bola sai ao lado e sem grande perigo. Portanto, pá, objetivamente, para te responder à pergunta, sim, vi algumas aproximações de perigo do Varzim.
Certo, concordo com vocês. Peço-vos também depois para irem rever então o lance do segundo golo. Tenham especial atenção ao Léo, que está em frente do Aloísio e não se mexe, por isso simplesmente. Deve ter achado que os lances de bola parada eram para recuperar pulmão.
Pois, a segunda parte, de facto, é bastante distinta e... Não sei. Que atira a primeira pedra quem não pensou que, se calhar, Fausto já estava arrumado na gaveta para o resto da época e que não seria a melhor opção para entrar logo aos 46 minutos. Mas Zé, de facto, foi uma jogada bastante feliz, porque Fausto faz duas assistências para os dois golos.
Surpreenderam as duas entradas. Eu estava à espera que Moutinho fizesse alguma coisa, especialmente desfazer ali o triângulo do meio campo e colocar um jogador mais à frente, e nesse sentido, na ausência do João Rezende, estava entre Fausto Lourenço e João Vítor, o que, dado o histórico recente, nunca seria uma jogada amplamente aceita pelos adeptos, a priori, mas o que é certo é que correu bem, porque o Fausto, e até é engraçado, porque o comentador do Onze dizia que com Fausto Lourenço a bola parada era funcional. Eu nunca tinha visto uma bola parada funcional com Fausto Lourenço, e que ficou-me na cabeça durante o tempo todo. E o que é certo é que 5 minutos depois a bola parada foi de facto funcional com o Fausto Lourenço, e foi isso que desbloqueou. Agora, e a Académica foi mais eficaz nesse e aí se o Tony quiser dizer que a Académica já controlou melhor com a superioridade numérica, já concebo. Mas em futebol corrido foi um bocado a mesma coisa da primeira parte. A Académica conseguiu chegar ao gol em duas bolas paradas, porque também tinha mais gente em campo. O Fausto Lourenço entrou e foi um claro upgrade nesse momento do jogo. Mas de 11 para 11, a Académica, e teve aí sim bastante espaço, porque de forma natural o Varzim, também sofrendo o gol, abriu um bocado mais espaços atrás. Mas quer dizer, a Académica falhou, teve muitas bolas de perto da baliza contrária e definiu sempre pessimamente, quer o Pereira, o próprio Fausto Lourenço, tem lances de bola corrida muito fracos, o próprio Hugo Seco. Portanto, acho que não se pode dizer que em jogo jogado essas alterações tenham resultado em bola corrida. Não me parece que tenham resultado, porque vieram fazer igual ou pior do que os que já lá estavam. Agora, Fausto Lourenço foi claramente chave no encontro, porque decide o encontro com dois cruzamentos de bola parada para o Aloísio. E, portanto, nesse sentido, Tiago Moutinho ganhou o jogo a partir do banco. Porque a bola parada é um momento do jogo como qualquer outro, e foi, e neste caso foi decisivo. E tinha vindo a ser um problema da Académica nesta temporada, especialmente a bola parada defensiva, e a ofensiva ser tão estéril, ser tão ineficaz. E neste jogo parece que mudou isso, e concordo contigo, acho que o Fausto também já o tinha arrumado na gaveta nas contas desta temporada. Se calhar agora ganha aqui uma força extra para o que falta, e eventualmente, se calhar, no próximo jogo o João Rezende continua de fora e o Fausto a ser convocado. Mas pá, é isso. Acho que a segunda parte não foi propriamente diferente. Tiago Moutinho ganha o jogo a partir do banco, mas os problemas mantiveram-se, especialmente no meio-campo. Eu até estava à espera, e aí concordo contigo, estava à espera que saísse o Lucas Henrique em vez do David Telles, porque teve uma exibição bem mais fraca, mas é isso. E mesmo os outros jogadores que entraram a seguir também, não, como eu já disse, o Vasco não entrou bem, o Vitinho também jogou há algum tempo, também não entrou bem, o João Vitor mal teve tempo para tocar na bola. Portanto, não me parece que os jogadores tenham mudado o jogo da Académica para a segunda parte, mas a Académica acabou por ser feliz na bola parada e vencer o jogo de forma mais ou menos justa, vá.
Concordo bastante contigo, Zé Pedro, novamente, o que me começa a deixar aqui um bocadinho preocupado, mas é verdade, pá, eu, lá está, como disse antes, estranhei imenso a saída do David Telles. Ainda por cima, lá está, concordando que era preciso mudar ali o esquema do meio-campo e reparando que pela primeira vez esta época, se calhar, viu o David Telles bastante mais solto do que o habitual, não só a nível de iniciativa para rematar e para criar perigo, mas também a nível de passe, a abrir mais, a utilizar o tal passe longo que nós temos tanto falado aqui, que não víamos no David Telles, que da época passada para esta perdeu-se isso. Esta época, este jogo pareceu o David Telles da época passada, muito mais virado para a frente e para distribuir jogo. Portanto, fazia-me todo o sentido que se mantivesse David Telles e o Ailson, e se tirasse o Lucas Henrique, que faz mais uma exibição paupérrima, como muito alheado do jogo, com erros individuais, perdas de bola, passos falhados, enfim, toda a gente tem direito a eles. O responsável é Tiago Moutinho por gerir isso. E para além disso, só para justificar mais um ponto, que é Lucas Henrique, a nível defensivo, é bastante menos ativo e menos eficaz do que o David Telles. O David Telles já teve jogos bastantes no seu período de Académica, a jogar às vezes até a 6, não é? Como médio mais recuado. Portanto, se cria dois médios mais competentes nesse processo, parecia-me que David Telles deveria ter ficado. Agora, António, não foi isso que aconteceu, não foi muito também por Lucas Henrique, e até diria, não foi muito pelo meio-campo que a Académica virou o jogo. Pergunto-te então se achas que também foi estratégico que Tiago Moutinho tenha abdicado do jogo jogado para se dedicar às bolas paradas e vencer o jogo.
Não acho que tenha sido estratégico abdicar do jogo corrido. Parece-me, e pelos dois golos, que sim, que a alteração à entrada do Fausto Lourenço indica que havia nas bolas paradas qualquer coisa treinada ou potencial para golo. Não que isso implicasse uma desistência do jogo corrido, mas até o jogo corrido, lá está, acho que quanto mais tempo de jogo decorrido, a jogar contra 10, mais cansado o Varzim está, e se não tivéssemos marcado dois golos, já não tivéssemos confortáveis, quem sabe onde é que este jogo iria parar. Poderia ter sido decidido no jogo corrido também. Felizmente para nós foi na bola parada, e a partir do momento em que está 2-0 ou 1-0 a jogar contra 10, o objetivo acho que é mais controlar o jogo, e a Académica acho que fez isso bastante bem na segunda parte. Não tenho muitas coisas a indicar, como eu vos disse, não foi uma exibição espetacular da Académica, mas eu, pelo menos, enquanto sentimento de adepto, senti-me bastante confortável durante o jogo todo. Não senti calafrios nem nervosismo, como tenho sentido várias vezes durante esta fase de subida.
Mas olha, eu senti bem. Não só... lá está. Acho que a nossa interpretação do jogo, António, neste jogo, é completamente distinta. Porque não só senti calafrios, como até os senti bastante numa fase em que a Académica até já estava em vantagem. O Sangaré, por exemplo, tem lá um cabeceamento que ganha aos centrais e cabeceia ao lado, que era um golo limpinho e que a Académica estava completamente descolocada e mal preparada a nível defensivo. O Guga também tem lá uma iniciativa já bastante mais perto do fim, que acerta num defesa. O Carlos Alves ainda tem lá algumas intervenções. Portanto, resumindo e concluindo, para mim, a minha interpretação deste jogo é que a Académica não aniquilou um Varzim que podia e deveria ter sido muito mais neutralizado, e a Académica acho que tem de repensar um bocadinho. Não quero chamar sorte, porque uma bola parada vinda do nada pode ser sorte, duas e dois golos, ainda por cima do mesmo jogador que foi eleito para entrar, não creio que tenha sido apenas sorte, e que sim, que tenha havido alguma intencionalidade com a colocação do Fausto, mas acho que foi curto, e que a Académica se pôs a jeito de mais um jogo que deveria ter sido relativamente simples, podia ter saído da Póvoa de Varzim até 100 pontos. Não era daqueles jogos que fosse escandaloso que a Académica dominasse, mas num contragolpe o Varzim fosse lá e marcasse golos. Só para dar um dado, Zé, antes de passar a bola, foram 7 as oportunidades de relativo perigo do Varzim para 4 da Académica, incluindo os 2 golos. Como é que justificas isto? E o ponto do António, teoricamente, é bastante válido. A equipa com 10 ao longo do tempo vai se desgastando e vai perdendo qualidade. Foi isso que viste? Ou se não, como é que isto justifica? Como é que a Académica não com mais um durante 80 minutos ou 70 não toma vantagem?
Portanto, se eu percebi bem, o Varzim teve mais oportunidades que a Académica, não é?
Sim, na segunda parte.
Na segunda parte. Pois, não há grande justificação, quer dizer. A Académica, esse dado, olha, nem sequer o tinha presente, e é um bocado chocante, na verdade, porque a Académica é certo que chega ao gol cedo no encontro, mas depois tem tudo para, pronto, o Varzim, e esses dados não aumentam, o Varzim vem para cima, abre mais espaço atrás, vem para cima da Académica, deixa espaços atrás. A Académica defensivamente sempre foi mais ou menos coesa ao longo da época, e portanto não senti, por acaso estou aqui mais ou menos a meio do espectro, não senti propriamente muitos calafrios, especialmente na segunda parte. Na primeira parte temi bastante, até pelo fraco jogo da Académica ofensivo. Senti que a Académica podia sair dali sem uma vitória, eu quero preocupando. Assim que chegámos ao golo, por acaso até comentei com quem estava a ver, que por isso agora já não foge, porque acho que eles não marcam. Portanto, não senti propriamente calafrios com os ataques do Varzim. E aqui meio que concordo com o que o António disse, porque a Académica meio que controlou defensivamente o encontro. Agora, ofensivamente é que foi muito mal. A Académica, e esses números, eu vou pegar nesses números mais numa lógica de ataque da Académica do que propriamente ataques do Varzim, porque é normal que o Varzim tente meter bola na área e tenha sete. Eu não sei o que é que tu defines bem por oportunidades, se é mesmo...
Aproximações, pronto, exato, remates, exato. E até só para complementar, deixa-me ilustrar para quem viu e para quem não viu o jogo, essas aproximações de que falo da Académica, até se quiseres incluir mais uma, são 2 remates por cima, um do Ailson mesmo no fim do jogo e um no início da segunda parte do João Silva, e o outro é aquele lance que tu acho que já referiste, do Fausto Lourenço, que tenta mandar um livre em direção à baliza, e em vez de ser cruzamento, tenta bater direto, e Ricardo Nunes apanha com alguma facilidade. São essas as ocasiões que a Académica se aproximou de alguma forma da baliza.
Eu lembro-me também de um lance, e isto aqui até vou pegar este lance, que é para definir, e até já pois, entrando até nos melhores e piores, se quiseres, mas a Académica tem também um lance que é, lá está, quando o Varzim vem para cima, e esses números que tu referiste, pelo visto, são mesmo tentativas de chegar à baliza contrária, e isso faz sentido. O Varzim, ao longo do tempo, estando em desvantagem, foi tentando meter a bola mais perto da baliza da Académica, e depois lá está, eu vou pegar nisto, é mais para falar da fraca... do fraca qualidade do jogo ofensivo da Académica, porque passou a ter esse espaço e não conseguiu criar oportunidades por aí além. Lembro-me, para além dessas que tu falaste, de uma do Perea, que eu por acaso não sei se não está fora de jogo.
Está fora de jogo, por isso é que não está contabilizada. Okay, mas, pronto, sim.
Mas lá está, só para dizer, pego nesse lance para para tentar dar a imagem a quem nos está a ouvir e que viu o jogo, do espaço que a Académica efetivamente teve nesse período do jogo. Teve, e mesmo esse lance do Ailson. É um lance semelhante em que o Pereira acho que é isolado e depois, já não sei se é o Pereira, mas depois tem que ir à linha de fundo e joga para trás para o Ailson. Portanto, a Académica teve bastante espaço. O Fausto também tem um lance em que recebe e a recepção é fraca e a Académica se calhar vem num 4-2 e a recepção do Fausto, meio que acaba ali logo com a jogada. Portanto, a Académica teve bastante espaço e não conseguiu fazer gol de bola corrida. E isso é que é preocupante. Agora, as aproximações do Varzim, acho que é normal. É uma equipa que, para todos os efeitos, chegou a esta fase de subida. E tem bons jogadores. E tem o Sangaré, que é perigoso. E, portanto, meter bolas na área para o Sangaré, ele ganhou muitas bolas assim, é sempre perigoso. Portanto, esses cruzamentos para área e tentativas de aproximação são normais em termos de quantidade, mas aqui concordo que estou aqui a meio, como disse. Não senti propriamente muita preocupação com esses lances. Senti preocupação, sim, e volto-me a repetir, com o jogo, com a fraca qualidade do jogo ofensivo da Académica. E até, certo, se quiserem, não sei se quer já passar para as individualidades, mas eu estive aqui a fazer um estudo para uma teoria que eu tenho e já tenho vindo a ter, que é sobre a qualidade da Académica em campo está muito associada, esta temporada, com o resultado no marcador. Eu sinto que a Académica, a perder, raramente se orienta, quando a Académica começa a perder um jogo, com um resultado negativo. É muito difícil depois orientar-se. E acho que isto tem muito a ver com a confiança dos jogadores. E isto nem é preciso olhar para o resultado. Eu vou aqui falar do resultado porque são os dados que tenho conseguido recolher objetivamente, de forma mais ou menos rápida. Mas mesmo olhando para o jogo, e até olhando para este calhar não foi o melhor caso disso, mas sente-se logo que os jogadores têm outra confiança, fazem passos de calcanhar, isolam os jogadores de forma mais, sei lá, já não abusam do passo longo, tentam jogar de forma mais curta. E isso neste jogo ficou patente, mas há jogos em que ficou mais e os resultados também não mentem. Portanto, eu fiz aqui um levantamento e até vos posso tentar perguntar. A Académica não ganhou, ou seja, empatou e perdeu 15 jogos. E pergunto-vos quantas vezes é que acham que, estando a ganhar, tenho aqui os dois lados da medalha, de estar a ganhar e depois perder ou empatar, e depois estar a perder e ganhar. Quanto é que acham que, estando a ganhar, quantos jogos desses 15 é que a Académica depois não ganhou? Não ganhou.
Eu lembro-me do Atlético.
Certo.
Esse foi o que me ficou mais na memória. Não sei, mas...
O Atlético até está aqui nos dois lados, porque tivemos a ganhar e depois empatámos, mas também começámos a perder. Portanto, o Atlético é o jogo que está aqui nos...
Pois,
dois,
não
e lá
sei.
Está, lá está. Eu até pego no Atlético, eu até vos posso dizer, foram 6, mas 6 em situações muito específicas. Portanto, porque o Covilhã e o Atlético já foi com a equipa apurada, e isso aconteceu. Depois há aqui o jogo com o Felgueiras, que é também um jogo, pronto, que também foi uma situação, circunstâncias um bocado especiais, porque o Felgueiras é talvez a melhor equipa da Liga 3 de forma regular. Depois há o 1 de dezembro, no início da época, primeiro jogo. Uh-huh. E depois há aqui os dois jogos das expulsões. O Atlético fora e o Livre do Hospital também fora. Portanto, há aqui 6 jogos dos 15. Eu, por acaso, até estava à espera que fosse um bocado mais expressivo do que isso. Mas há aqui praticamente todos os jogos, tirando aqui se calhar o Felgueiras e o 1 de dezembro, é tudo com situações muito específicas. Ou a Académica já apurada, ou a Académica tem uma expulsão relativamente cedo no jogo e complica um bocado o encontro. Portanto, isso aí nota-se. É raro a Académica estando a ganhar depois não ganhar o jogo. Do outro lado, reviravoltas, há apenas 3, e também em situações um bocado, portanto, há esse jogo o jogo do Alverca logo no início, em que a Académica ganha com uma sorte dos diabos. Depois há o jogo com o Perpinheiro, porque a Académica ganha porque o Perpinheiro é uma equipa de distrital. E depois há o Atlético fora, agora para a fase de subida. Aí sim, já é um jogo um bocado diferente e já há algum mérito à Académica na forma como recupera. E depois, jogos em que a Académica empata, estando a perder, há esse do Atlético em casa, que também já nem conta porque a Académica já estava apurada, e há o jogo do Amor também no início da época. Portanto, há aqui bastante jogos no início da época que fogem aqui ao padrão, mas no histórico recente, esse padrão eu tenho vindo a reparar, e mesmo no jogo jogado nota-se que a confiança dos jogadores altera muito a qualidade do jogo. E neste jogo também se notou, embora não muito, que a Académica, quando teve a vantagem no marcador e mais espaço, teve mais tranquila no jogo. Não foi muito mais eficiente, mas teve mais tranquila. E isso é preocupante, porque é importante como é que uma equipa que queira subir vai estar em situações de desvantagem e precisa de sacar pontos nesses jogos. E a Académica não tem conseguido isso, e acho que é um dos problemas.
Mas isto é mais um daqueles momentos, já, Zé Pedro, em que tu vais dar a volta ao Viagrande para concluir a coisa mais banal do mundo. A minha equipa está a perder, fica nervosa. Olha, parabéns, caraças. Também eu vou jogar com os meus amigos.
Não, é bem assim. A Académica é muito mais experimente, acho eu. Pá, eu olhei ontem estive a ver, e até me custou ir ver a Académica depois de ver o Newcastle West Ham, porque o Newcastle estava a perder 3-1 e deu uma reviravolta espetacular, teve um expulso, e se calhar estivesse a perder 5-1 ia dar a volta também, e custou-me um bocado ver isso, e se calhar por isso é que eu agora trago este. Na Académica é mais experimente.
Devia vir na bula medicinal dos jogos da Académica não consumir depois de jogos de qualidade, não é?
Sim,
realmente é chocante, mas pronto, são os dados e é uma interpretação, parece-me válida. Agora, António, queria perguntar-te a nível individual, quer dizer, é difícil não dizer a Luísio, não é? Mas que destaques tens tu deste Varzim Académico?
Difícil não dizer a Luísio, é verdade, tens toda a razão, apesar de um ou dois desaires defensivos de distração que ele já nos tem habituado, mas sim, é um Luísio enorme, que nos deixa muito contentes neste jogo. Obviamente também nota positiva para o Fausto Lourenço, que entra e decide o jogo. Não são só bolas paradas daquelas mandadas para o meio da confusão e depois lá entrou, são efetivamente cruzamentos bastante certeiros e com intenção. Então o segundo, lá está esse do canto para o segundo poste, foi um cruzamento espetacular. Mais notas positivas, concordar contigo, Henrique, que estavas a dizer que foi um jogo bastante bem conseguido do David Teles. Eu concordo. Quem nos ouve sabe que eu ando um pouco desiludido com as exibições do David Teles. Achei que foi uma primeira parte muito bem conseguida, a fazer aquilo que eu tenho andado a pedir, que é mais remates de fora da área. Sobretudo isso. E estás...
Pá, ele só não faz o gol do ano porque Ricardo faz uma defesa absolutamente incrível.
É verdade. E nesse sentido, gostava até de ter visto o David Teles a jogar os 90 minutos. Nota bastante positiva para ele. Depois, ao contrário de ti, não fiquei nada surpreendido com o Tiago Veiga. Também começo a ficar um bocadinho frustrado com o jogo do João Silva, que apesar de ser muito bom tecnicamente, na finalização, epá, ou faz um golaço ou deixa muito a desejar. Ele também tem lá um remate em que ele está relativamente bem posicionado, também na fotografia parece que é uma muito boa defesa do Ricardo, mas me parece-me que realmente para a posição em que o João Silva estava, bastante confortável, sem grande oposição, era realmente de ter marcado golo, e já não é a primeira vez, por isso anda-me a frustrar um bocadinho a falta de finalização fácil do João Silva, que já tem tido várias oportunidades. E depois, deixa-me pensar mais. Uma nota positiva também, bastante positiva para o Diogo Costa. Acho que está transformado num lateral muito sólido, tanto ofensivamente como defensivamente. Gosto da raça do miúdo, gosto da velocidade dele. Acho que é um jogador bastante completo. Para quem viu um primeiro jogo do Diogo Costa, muito, muito, muito apagado, acho que está um jogador completamente diferente e já se adaptou perfeitamente bem ao plantel. Estou à espera que ele mantenha a titularidade até ao final da época, porque nestes últimos jogos tem apresentado índices muito acima daquilo que tem sido um Stitch normal, um Stitch banal ao longo desta época. Do lado mais negativo, pá, há substituições que não me agradam. O Hugo Seco, por exemplo, por voltar a entrar sem fazer absolutamente nada, não percebo a insistência, sinceramente, em dar minutos de jogo ao Hugo Seco e deixar, por exemplo, o Gonçalo Ferreira sem sequer ser convocado. E acho que me fico por aqui. Vou deixar os restantes para vocês.
Uhum. Pois, é realmente um jogo difícil para analisar a nível individual. Eu fazia aqui algumas categorias. Olhando primeiro para os melhores, diria que, olhando no cómputo dos 90 minutos, há um jogador, obviamente, que tem de ser destacado, que é o Aloísio. 2 golos, uma exibição sólida lá atrás. Ainda tem mais uma ocasião de um cabeceamento que lá vai à frente, não marca, mas bastante ativo. Portanto, homem do jogo, Aloísio Soares. Mas, se olhar aqui, criar uma espécie de uma categoria de qualidade por minuto, diria que há aqui 2 jogadores que se calhar até ganhavam a Aloísio. Isto são David Telles, que jogou 45 minutos, e Fausto Lourenço, que joga também 45 minutos e faz 2 assistências. Portanto, um bocadinho aqui do que jogaram pouco e jogaram bastante bem. Portanto, naturalmente, quer dizer, como aqueles suplentes que entram 10 minutos e fazem 2 golos, quer dizer, são eles o homem do jogo, não são? É sempre uma discussão um bocado complicada, não é? Mas que de facto estes 3 jogadores se destacaram pela positiva, acho que é inegável. E espero que seja para continuar. Olhando para os menos positivos. Epá, e deixem-me deixar de fora os suplentes que entraram, quer dizer, o Hugo Seco teve 40 e... Bem, não foram 40, foram para aí 30 minutos.
Não, jogou a segunda parte toda.
É verdade, é verdade. Ele sai aos 90. Portanto, sim, o Hugo Seco pode ser incluído neste lote. Mas vou deixar de fora o Vitinho, o João Vítor e o Vasco, que tiveram poucas oportunidades para se mostrar. Posto isto, vou dizer que os 3 jogadores que me deixaram mais chateado foram o Juan Peré, o Lucas Henrique e o João Silva. Tal como disseste, António, o João Silva é aqui um tema complicado, não é? Porque é um jogador que acho que ao fim de já não sei quantos jogos é que a Académica fez este ano, mas já bastantes, acho que não é escandaloso concluir que é um jogador de qualidade superior à média da Liga 3. Ainda assim, também acho que não é escandaloso dizer que é um jogador instável e que se calhar isso justifica que ele esteja na Liga 3. O carrossel exibicional de João Silva tem sido notório e é um jogador
exibicional.
Acho que faz sentido a expressão, porque realmente volta e meia está altamente inspirado e define o jogo e faz toda a diferença, e é ele quem como é que se diz, como é que desata o nó muitas vezes ofensivo da Académica. Como, e até me arriscaria a dizer, na maioria das vezes, é um jogador desinspirado e que não dá assim tanto à equipa. Lá está, à escala, obviamente, sinto que o Tiago Moutinho pode ter um bocadinho aquele complexo que vimos inúmeros treinadores a ter com o Ronaldo, com o Messi, com grandes jogadores, que é... Podem não estar a jogar muito bem, epá, mas têm de estar lá dentro, porque a qualquer momento podem resolver. Obviamente, à escala da Académica, se calhar o único jogador que tem isso, esse poder nos pés, será o mesmo João Silva. E acho que isso justifica o facto do João Silva jogar tantos minutos e muito poucas vezes ser substituído, a não ser quando está, lá está, não por falta de qualidade de jogo, mas por falta de físico. Isso já ouvimos também a ser substituído por isso. Portanto, sim... acho que são estes jogadores, para além, obviamente, também do Hugo Seco, mas é um jogador que está sem ritmo absolutamente nenhum, nota-se. E está sem confiança absolutamente nenhum. Entra, faz logo 2 passos falhados, tenta desmarcar e a bola sai longa. Quer dizer, está sem ritmo de competição, e acho que jogar assim, entrar para resolver e jogar 45 minutos, poderá ter sido um bocadinho mais, mas também não me quero alongar demasiado antes do Zé Pedro falar, porque também quero ouvir a tua opinião, Zé.
Eu vou tentar não me alongar muito, porque meio que concordo com os vossos nomes. A Luísio é evidente, se calhar é a melhor exibição de um jogador académico este ano, pelo menos para as nossas avaliações não me lembro de nenhuma melhor do que a dele. Quer dizer, um central que faz os dois golos da vitória, não há para onde fugir. Fausto Lourenço também está ligado à vitória diretamente, portanto também merece ser enquadrado aqui. E eu a dar outro nome, a dar um terceiro nome numa terceira linha, é claramente Diogo Costa, como aqui o Dom Tony disse. Acho que da defesa foi o melhor. E acho que neste momento vai ser muito difícil ao City recuperar a titularidade, com o Diogo Costa a jogar, ainda por cima é ele que desata o nó do encontro, porque é ele que recebe que sofre a falta da expulsão. Se calhar sem expulsão não estávamos aqui a comentar uma vitória. Portanto, acho que o Diogo Costa foi tirando estes jogadores que estão ligados aos golos, se calhar foi o melhor jogador para mim. Do lado mais negativo, claramente aqui concordo com vocês, Lucas Henrique para mim foi o pior. E o que tu falaste agora do João Silva, eu acho que é mais tudo o que tu disseste. Se tivesse substituído João Silva por Lucas Henrique, eu concordava a 100%. É um jogador demasiado inconstante, muito mais do que o João Silva. Eu já vou justificar o que é que eu acho do João Silva, mas o Lucas Henrique é muito mais inconstante. Tanto, aliás, estes últimos dois jogos são prova disso. Num jogo, é o meu eleito para melhor em campo, que faz 3 assistências para os 3 gols da Académica, e nos outros dois jogos é o pior para mim. E acho que é um jogador, esse sim, que Tiago Montinho mantém ao intervalo por causa disso, de ter seu jogador que nos pés consegue se calhar fazer um passe para as costas que isola um jogador e que faça o golo. E acho que esse sim, Lucas Henrique sim, é mantido em campo porque pode desbloquear o encontro a qualquer momento. Neste jogo foi mais um jogo em que, e lá está, e se calhar se tivéssemos um médio no banco em boa forma, se calhar o Lucas Henrique não voltava para o próximo jogo de início. Depois Juan Perea, claramente desinspirado, mas isso é muito má, muito pobre de Juan Perea. Claramente podia ter feito melhor. Lá está, não teve muita bola. A bola não lhe chegou, se calhar, como se estava à espera num jogo em que a Académica está a jogar 70 minutos com mais um jogador. Mas teve teve bola suficiente para fazer aquilo que não conseguiu fazer. E depois, Tiago Veiga, achei muitíssimo desinspirado. Tiago Veiga, sim, concordo com a alteração ao intervalo, apesar de ter entrado o Seco, que também não fez melhor, como já disseram, mas achei muito desinspirado o Tiago Veiga. Uma nota para o Vitinha, que não faz um mau jogo, mas que pá, espero muito bem que Chico Bala volte de forma... porque acho que o Vitinha não agarrou o lugar. Acho que Chico Bala é muito melhor do que Vitinha, e pode ser... quando voltar, acho que pode fazer a diferença para os jogos da Académica. E aqui falando só para acabar do João Silva, acho que o problema do João Silva não é tanto em consistência, é mais, ele tem um problema de definição, claro que se calhar em 10 lances um faz um grande golo, no outro faz uma boa assistência, os outros 8 define pessimamente, ou remata do meio campo, ou faz um mau cruzamento, ou remata mal, ou perde a bola. Eu acho que é mais um problema de definição que o João Silva tem. Eu acho que ele é consistente nos jogos. Eu acho que não me lembro de dizer que ele é, apesar do Henrique agora ter dito, eu não me lembro de dizer que ele foi o pior em campo ou dos piores em campo. Até acho que do ataque foi o melhor do jogo, da Académica. Acho que foi o que esteve melhor. Agora, tem um claro problema de definição, em que menos de metade das vezes define bem. E tem esse grave problema, e se calhar isso é que o mantém fora de ligas, divisões mais superiores, na minha opinião. Mas continuo a achar que é o melhor jogador da Académica, e isso concordo contigo. Acho que é aquele que, de um lado para o outro, consegue abrir a lata e dar a vitória à Académica. Mas acho que tem um grave problema de definição que pode ser difícil de resolver, mas acho que é o grande problema dele.
Certo. Eu dava só aqui nota para, se calhar, se tivesse que eleger um dos três que falei para pior em campo, ou menos bem, reforçava a nota no Lucas Henrique pelo post, não sei se vocês viram, que ele faz depois do jogo. Ele estava tão fora do jogo que publica quando termina, ponto importante fora de casa. Portanto, eu não sei se ele se apercebeu que houve 2 gols a nosso favor, onde é que ele estaria com a cabeça, mas foram 3, foram mais do que um. E aqui, pronto, brincadeiras à parte, uma nota para este deslize engraçado do Lucas. Então, meus senhores, 3 pontos, então, que a Académica vence, conquista na Póvoa de Varzim, uma tarde de intempérie assinalável, e também no dia em que Felgueiras venceu o Covilhã e colocou-se assim ao lado da Académica, até bem, muito mesmo, muito ao lado, porque são 9 pontos para as duas equipas em 7 jogos. Ambas as equipas com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 7 golos marcados também. Só aqui a diferença que o Felgueiras tem menos um sofrido do que a Académica. Portanto, parecem ser aqui equipas muito parecidas. À hora que gravamos, ainda não se realizaram os jogos entre Atlético e Sporting de Braga B e entre Alverca e Lusitana de Lourosa, que, tal como já tínhamos falado semana passada, parece-me que são os jogos mais importantes para a Académica, para além do seu próprio, são os jogos mais importantes desta jornada. Mas, não tendo ainda resultados, pergunto-vos o que é que... Aliás, é de pergunta a ti, António, porque sei que tens aí dados interessantes. O que é que achas, o que é que achaste deste resultado entre Felgueiras e Covilhã? Que impacto é que isto pode ter para a Académica, não só a nível classificativo, como aqui a nível para a Liga? É uma equipa que se aproxima dos lugares de subida e que e o Covilhã que fica bastante mais arredado.
Olha, eu... o fim de semana passado fizemos aqui uma análise interessante de saber quais é que seriam os jogos mais importantes, qual é que é a fase de jogos mais importantes. Eu acho que este jogo contra o Felgueiras vai ser importantíssimo, diria até o mais importante do campeonato todo, porque o Felgueiras realmente está como nós, as tendências não mentem. Nós termos sido os primeiros classificados em cada série não é por acaso. A Académica apresenta muito bom futebol, acima da média desta terceira liga. O Felgueiras também. O Felgueiras faz um jogo contra o Covilhã, que nos meus olhos, vocês talvez discordem, foi muito parecido com o da Académica, porque... o Felgueiras ganha 2-0, poderia ter ganho 4-5-0 facilmente. Encosta um Covilhã que se debateu bem, encosta às cordas um Covilhã que se debateu bem até ao primeiro golo, mas a partir do primeiro golo encosta completamente às cordas. É um Felgueiras com dificuldade na finalização, tal como a Académica. Porque lá está, constroem, e depois nas oportunidades ou falta um último passo ou falta realmente a finalização. By the way, é um Covilhã fraquíssimo. Até dá um
pouco... não fosse António Sanches, o comentador oficial e apontador das equipas fraquíssimas com que a Académica.
Sim. E nessa sequência... o meu veredicto é que temos que nos preocupar mais com o Felgueiras do que com as duas equipas que estão à nossa frente.
É lá.
Muito sinceramente.
Porque... duas que são três equipas. Estás a falar da Alverca, Braga B e Lusitânia.
Sim, estou a falar do Alverca e do Braga B porque...
porque Lusitânia já fugiu. Contar
que Lusitânia já foi embora.
Ok.
E que realmente... a ser perigoso é perigoso e é o principal candidato e já não chegamos lá e... mas apesar de alguma diferença de pontos, acho que essa diferença de pontos vai esvair e a nossa principal concorrência vai mesmo ser o Felgueiras. Vai ser um jogo interessantíssimo, ainda bem que vai ser no Calhabé, porque o relevado do Felgueiras estava lastimável. Isso não iria favorecer, de certeza, a qualidade do jogo.
Sim, felizmente o da Académica está um mimo, não é? Está espetacular.
Não, mas está um bocadinho melhor que o do Felgueiras, parece.
Não, mas espera lá, que eu tinha essa nota. O nosso relevado está impecável. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar os olhos pelo jogo que foi no estádio, entre o sub-19 de Portugal e da Dinamarca, mas a Federação fez um belíssimo trabalho a reparar o relevado. O retângulo de jogo, propriamente dito, está bastante verdinho e as áreas, que eram as maiores vergonhas, estão reparadas.
E os cantos, portanto, também. Por causa de agora, se calhar a Académica consegue bons resultados fora de casa. Está encontrada a justificação para os jogos fora de casa e em casa. A diferença pontual é que em casa não dá para colocar Fausto Lourenço, porque não dá para bater cantos. Não dá para bater cantos, por isso não dá para ganhar os jogos.
Pode ser que tenhas...
Agora já dá, agora já vai dar.
Exatamente. Mas sim, só para fazer essa nota de que de facto o relvado do Calhabé está de facto melhor do que estava anteriormente. Não sei se já tinhas concluído, António, o teu
raciocínio. Não, estava praticamente a concluir. É isso, é que vai ser um jogo interessantíssimo, porque são duas equipas que jogam bastante bem. Vamos ver se as dificuldades de finalização de parte a parte se verificam ou não. Acho que vai ser um jogo que se vai decidir exatamente nesse pormenor da finalização, que estão duas equipas que, apesar de jogarem bem, com dificuldades então nessa última parte do campo.
Eu não sei se estás, António, no teu modo Lucas Henrique ou não.
Sim, exato.
Mas o próximo jogo da Académica é contra uma dessas duas equipas, mas não o Felgueiras, mas sim o
Covilhã. Contra o Felgueiras. Ah, contra o Covilhã. Felgueiras é só a seguir, não é? Ai, meu nome. Então pronto. Então,
a Académica então, vai
reverte-se aqui o discurso.
Para a semana não vem. Para a semana já não tens que vir.
Exatamente, cortamos só esta divisão e está feita.
Reverte-se aqui o discurso, acho que vamos ganhar facilmente. O Covilhã só tem um ou dois jogadores a destacar. Há um que eu gostava que até estivesse na Académica, que é aquele brasileiro, o Renato, o lateral esquerdo, qualquer coisa. Não sei, é o Renato. Esse Renato joga muito bem, mas para além do Renato
Soares. Renato Soares,
exatamente. Covilhã não joga nadinha. O João Vasco, bem que se esforça, seria um jogador que tu gostarias de ter na Académica, Henrique, de certeza, porque é daqueles que se esforça e dá tudo pela camisola, sua sangue e lágrimas, mas no final não se aproveita.
Só há um jogador do Covilhã que eu gostava de ter na Académica, e esse jogador chama-se João Traquina. Pela mística que incute
o João Vasco dá as traquina, mesmo um bocadinho mais novo. Esforça-se.
O João Vasco, se vocês lhe cortarem aquele cabelo, fica igual a um jogador épico que fosse na Académica e que sim gostava de o ter cá, chamado Reco. Se vocês tirarem o carrapito ao João Vasco, é o Reco. Portanto, sim, seriam dois jogadores que eu gostava de ter na minha Académica. Mas sim, então é esse o jogo da Académica.
E mais uma nota em relação ao Covilhã: é o Renato e o central, o Casa Grande. Casa Grande muito também bom. É um centralão.
Foi o homem do jogo em casa.
Mas podem jogar esses dois sozinhos, aliás, nem vale a pena os outros nove entrarem a campo, deixem estar esses dois e pronto.
Pergunta para ti, Tony. Makaridze na baliza contra o Felgueiras ou não?
Sim.
Epá, espero que esteja um bocadinho menos inspirado. Quando estava no jogo com a Académica, que fez lá um par de boas defesas também, e é um guarda-redes, diria, estranho para estar na Liga 3.
Mas também não anda a encher o olho.
Pois. Espero que também não encha nesse então Covilhã Académica da próxima jornada, domingo, dia 7 de abril. Uma noite, vai ser à noite, vai ser 7:30. Bem, agora com o novo horário, pode ser fim de dia, mas 7:30 da tarde na Covilhã, um jogo que se espera frio. Zé Pedro, esperas que a Académica o consiga aquecer?
Ok. Boa pergunta. Acho que sim, pá, estou confiante na vitória. Acho que, como o Tony aqui disse, o Covilhã também é bastante fraco. Se o Atlético era um porco em cima da árvore, o Covilhã é um porco bem enterrado na terra. Porque, pá, de facto, pelo que eu vi, não vi muitos jogos, mas dos que vi contra a Académica e vi também um ou outro, não consegui ver este, mas pelo que o Tony aqui já vendeu, é uma equipa bastante fraca. E não me parece que em condições normais... ganha a Académica, e estou confiante que a Académica, eu já tinha previsto isto na antevisão do jogo com o Varzim, que se calhar a Académica vinha agora dois jogos, eventualmente o terceiro com o Felgueiras, em que ganha estes dois jogos e se calhar até entra, é possível, não é descabido, entrar nos lugares de acesso direto à fase de subida. Claro que depende dos outros resultados, provavelmente quando os ouvintes já nos estiverem a ouvir isto já não é possível, mas neste momento ainda é, e acho que a Académica é a melhor equipa que o Covilhã, e em condições normais vai vencer este jogo e aproximar-se da liderança. Pronto, acho que é isso. Estou confiante na vitória.
Muito bem, qual é a tua aposta?
1-0. Acho que o Covilhã vai fechar atrás e a Académica vai acabar por marcar na segunda parte. Vai ganhar 1-0.
Muito bem. Tony, aposta para esse jogo fácil para a Académica.
4-0.
Estás a falar a sério?
Estou a falar a sério. Humor. Estou a falar a sério.
4-0 para a Académica.
E aliás, okay, se metermos, por exemplo, o Seco no início só para dar uma canelada no Casagrande e ilusionar, então podem ser 5 ou 6.
Bem, que escândalo.
É um homem que já tirou a toalha ao chão na Liga de Apostas, claramente.
Sim, é um jogador que está a olhar muito para cima, não é? Já está ali com alguma dor de pescoço. Eu diria, eu seria aqui um bocadinho mais conservador que o António, não dizendo também 1-0, epá, surpreendendo, acho que a Académica ganha 2-1 na Covilhã. Epá, também sendo sincero, isto é mais wishful thinking do que propriamente uma análise racional, porque epá, a Académica vem de um período um bocado conturbado, não convenceu agora em Varzim, ou na Póvoa de Varzim, não estou assim tão confiante que duas vitórias seguidas fora, e ainda por cima na Covilhã, que é um jogo complicado sempre. Mas sim, acho que dou para já o meu 2-1, e convido, obviamente, todos os nossos ouvintes a continuarem a ir à nossa Liga de Apostas, que está lá na nossa bio, e volta e meia pomos nos stories do Instagram, a Liga de Apostas, o link para poderem apostar, está lá até ao fim da época, podem pôr os resultados todos, e vão lá e deixem, porque a Liga está interessante, está quentinha, como a gente gosta, e pronto, e fica assim feita a antevisão deste jogo com o Sporting de Covilhã. Pedia-vos agora aqui umas notas, uma nota muito rápida, para uma coisa que me fez luz a meio do jogo com o Varzim. Estava o Canal 11 a filmar o nosso banco. Olhei para Tiago Moutinho e lembrei-me: será que era momento já de renovar com Tiago Moutinho? E faço-vos essa pergunta, Zé Pedro e António. Se vocês fossem a pessoa responsável por este departamento, acham que era momento de fazer um forcing para que isso acontecesse? Sim ou não?
Eu acho que sim. O objetivo está cumprido. Acho que mesmo a Académica, e na Académica continua na luta pela subida, acho que se subirmos, era uma jogada de mestre, conseguir renovar. Isto estou a falar da parte da direção. Da parte de Tiago Moutinho, não sei se vai aceitar assim tão facilmente um renovar já. Acho que seria, não sei, não quero estar aqui a dizer comentários, porque depois pode influenciá-lo de alguma medida a tomar essa decisão. E portanto, Tiago, se estiveres a ouvir, é estúpido não renovar com a Académica nesta fase, mas acho que do lado da direção, acho que era uma boa jogada, porque para já a Académica está na luta ainda por subir, acho que ainda não é impossível que suba, não é até improvável, e do... Mesmo que não se suba, quer dizer, cumpriu o seu objetivo. A Académica é uma Académica capaz tem neste momento, se calhar, um projeto capaz de subir à segunda liga a curto médio prazo, e isso é com o Tiago Moutinho. E é muito raro a Académica acertar num treinador. Acertou com o Tiago Moutinho, e acho que seria estúpido, pelo menos, não tentar a continuidade dele. Portanto, para mim, não há grandes dúvidas. Se pudesse renovar já, por mim, perfeito. Mas basta, não acredito que isso seja possível.
Tony, o homem otimismo, está confiante que são favas contadas e teremos Tiago Moutinho no banco para a próxima época?
Infelizmente não. Acho que a Académica se vai esforçar por isso. Acho que não é agora o momento para estar a pensar nisso, nem para a Académica estar a tentar renovar com o Tiago Moutinho já. As coisas têm o seu tempo, e até haver qualquer tipo de objetivo em disputa, deve-se pensar nisso, e há janelas de transferências e finais de campeonato para se falarem em saídas de treinadores e entradas de jogadores e treinadores. Acho que claramente a Académica se deve esforçar por manter o Tiago Moutinho. Aliás, mantendo-se ele, fosse desta forma, fosse pela fase de manutenção, na despromoção seria um bocadinho mais difícil, sem dúvida, mas para dizer que eu sou apologista da estabilidade, da manutenção, sobretudo do treinador e da equipa técnica, tendo mostrado o Tiago Moutinho, ainda por cima, que tem um plano para esta académica, que sabe o que está a fazer, ainda mais este ponto, acho que não é uma conversa para já, e acho que poderá ser difícil o Tiago Moutinho, então, no final da época, renovar, porque acho que se torna aqui um treinador já apetitoso para outras equipas mais bem classificadas, com maiores possibilidades que a Académica. Esperemos então que a Académica consiga talvez criar melhores condições para uma subida de divisão, que puxa ao coração e ao histórico do Tiago Moutinho, de realmente, se esta época e mesmo o final da época passada lhe estão a dar projeção, pode ser que mais um ano na Académica ainda lhe dê mais projeção, porque a académica de Tiago Moutinho acho que tem realmente um projeto bastante interessante. Isso também interessa ao treinador. Vamos ver, acho que são contas para o futuro. Até haver alguma coisa em disputa, é pensar no campeonato até ao fim.
Muito bem. Eu, basicamente, vocês resumiram tudo aquilo que eu pensei naquele momento em que o Tiago Moutinho foi filmado. Acho que sim, por parte da Académica, teremos todo o interesse de concretizar esta renovação. Duvido mais de que Tiago Moutinho tenha o mesmo interesse. Porque, sim, e acho que essa conclusão, António, que tu disseste, acho que é o mais premente. Tiago Moutinho certamente terá mercado. E até me arrisco a dizer, não na Liga 3, mas na Liga 2. E vejo muito, muito facilmente o Tiago Moutinho a ter uma postura de pá, eu só continuo com a Académica se subirmos divisão. Porque, tendo possibilidade de ir para a Liga 2, não vai manter-se na Liga 3 com a Académica. Ainda que, e falando de apelar ao coração, Tiago Moutinho, tudo indica que fará da Académica o clube onde permanece mais tempo na sua carreira, porque está apenas a 4 jogos de ultrapassar a Sanjoanense, onde fez 40 jogos, já vai com 36 pela Académica, portanto pode ser aqui um fator também, e acredito que o Tiago Moutinho se sinta bem, se sinta cómodo, se sinta feliz em Coimbra, e esperemos que quanto mais não seja por esse motivo, queira manter-se por cá e ajudar a Académica, porque acho que é inegável que a Académica, há um antes e um depois de Tiago Moutinho. É uma Académica melhor com Tiago Moutinho, e atenção, e David Caiado, e toda uma estrutura mais profissional. Portanto, sim, para concluir, acho que estamos todos de acordo. Renova Tiago Moutinho e fica connosco, e leva-nos à primeira. Mais um tema, e se calhar dar-lhe aqui uma ensabadela rápida, porque já vamos com bastante tempo, mas que não podíamos deixar de falar. Como falámos do pré, temos de falar do pós. Zé Pedro, como é que foram as estreias internacionais dos nossos meninos Stitch e Diogo Amaro? Já aqui tínhamos falado da estreia de Stitch naqueles 5 minutos frente à República Checa. Na terça-feira seguinte, tivemos titularidade para dois briosos nessa equipa de sub-20. Conta-nos coisas, como é que foram as exibições dos nossos meninos?
Esta é a fase em que nos despedimos deste episódio de eventuais olheiros que nos estejam a ouvir. Portanto, se há olheiros que nos estejam a ouvir, podem esperar pelo próximo episódio da próxima semana, que cá voltaremos. Para os academistas que não viram os jogos dos nossos miúdos, opá, infelizmente, se calhar não foi o melhor jogo que eles já tiveram esta temporada. Acho que sentiram um bocado o peso da responsabilidade, se quisermos, apesar de ser um jogo, apesar de ser para a Elite League, é um jogo, Elite League no fundo é uma competição de jogos de preparação, mas não correu muito bem, aliás. Portugal começa a ganhar o jogo muito cedo, mas antes da meia hora já estava a perder por 3-1, acho eu, em que os dois jogadores da Académica estão ligados aos 3 golos, se calhar. O primeiro golo nasce de uma perda de bola do Tussa ali a meio campo, que foi, diria, se calhar, único erro do Tusso, na verdade. Ele sai ao intervalo, mas de resto, pá, tem um jogo mais ou menos sólido, apesar de no segundo gol também dar alguma distância ao seu opositor direto. De resto, não tem um jogo mal, tirando esse lance. E depois dos outros dois lances, o Stitch dá um bocado espaço a mais no segundo, uma autoestrada ali criada do lado do Stitch, que me pareceu, pá, lá está, não me pareceu um jogo a Stitch, porque me pareceu até bastante subido. Ele procurou muito investir-se, na segunda parte também procurou isso, ele não saiu ao intervalo, jogou ainda bastante tempo, na segunda parte também, e pareceu-me bastante subido, e depois se calhar sentiu-se isso, e aquele lado esquerdo da defesa, não só por causa dele, acho que o central ali do lado esquerdo, que acho que até joga no Felgueiras, também não teve propriamente uma grande exibição, mas acho que ali a defesa foi um grande problema de Portugal, e os jogadores da Académica não estiveram muito bem. O Stitch, até no terceiro golo, é evidente que tenta ali sair curto, jogar com o seu companheiro, e falha o passo, ou o passo fica curto e queima o colega, já não me recordo bem, mas claramente aí o passo do Stitch não esteve bem, e dá o terceiro golo. Claro que a Dinamarca também teve azar, porque o extremo direito e aquele médio ofensivo que jogava muito pelo lado direito são dois jogadores excelentes do lado da Dinamarca, e o Stitch apanhou logo ali com dois casos que se calhar vão dar jogador no panorama dinamarquês, e o Stitch que também teve um bocado de azar, mas não foram duas estreias, claro que são para recordar, porque são para todos os efeitos, são jogadores da Liga 3 pela Académica que chegam a um patamar de seleção nacional sub-20, que não é de todo desprezável, mas isto para concluir daquilo que eu vi, acho que não foram exibições por aí além dos nossos jogadores, e eu espero sinceramente que voltem, e que, pá, lá está, sinto que foi um bocado de nervosismo, pelo menos aquela perda de bola do Tusso, não é normal no Tusso, ele não costuma perder aquelas bolas, e senti que foi nervosismo, eles sentiram um bocado o peso da camisola, e espero honestamente que tenham a oportunidade de voltar e de fazer melhor, não sei quando é que é os próximos jogos dessa seleção, mas espero honestamente, e acredito que sim, que voltarão e que tenham melhores exibições para continuarem a ter o lugar, né? no contexto de seleções nacionais.
Esperamos todos, acho que sim. Deixar os parabéns novamente ao Stitch e ao Tusso, independentemente de o jogo ter corrido bem ou mal, é um marco histórico, são internacionais por Portugal, pela seleção de sub-20, e isso é assinalável. De resto, agradecer-vos, António e Zé Pedro, a vossa magnífica contribuição para mais um episódio. Agradecer também aos nossos ouvintes, manterem-se desse lado e manterem-se connosco. Última nota para continuarem a ir à Liga Então de Apostas, está aberta, link na nossa bio do Instagram, e deixar-vos um grande abraço e dizer-vos que falamos depois do jogo frente ao Covilhã. Até lá, um grande abraço.